Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo, que tem o título Nova Luta, é muito interessante, porque neste momento agora se passa alguma coisa muito assim reveladora no culto do lar. E às vezes nós não valorizamos o culto do lar. Veja, a Antonina, ela vai fazer o culto do lar, como a filha dela está doente e o enfermeiro passa lá para cuidar da filha dela, a pedido do médico, ela convida o enfermeiro a participar do culto. E muitas vezes, na hora do nosso culto, por termos alguém em casa, às vezes nós não fazemos o culto porque tem uma pessoa. E às vezes a gente fala, porque eu estava com a visita, chegou minha tia, chegou a vizinha, chegou seja lá o que for, aí eu preferi não fazer. Então, se está na hora do nosso culto e tem alguém na nossa casa, que a gente convide. Se a pessoa não quiser, se ela tiver uma outra religião, então a gente fala, então espera um pouquinho que eu vou fazer o culto, daqui a pouco eu retorno. Mas isso é primordial, porque a Antonina, ela faz o culto e ela chama o enfermeiro para participar do culto. Pede para ele abrir aleatoriamente o evangelho. Ele não é espírita. Por aqui a gente percebe que ele não tem nenhuma ligação assim com a religião. Mas cai aonde? Concilia-te com o teu inimigo. E ele leia. E na hora que ele leia, ele remexe com a emoção dele. Na hora que ele está lendo, ele está fazendo o que todos nós devemos fazer. Toda vez que a gente lê um trecho do Evangelho, a gente tem que trazer esse trecho para a atualidade e ver aonde nós estamos naquele texto, porque tem a ver. E aí ele trouxe na mente dele duas pessoas que ele odeia. E nessa imagem na mente dele, ele também realiza e define o seguinte: é impossível me conciliar com esses dois, porque eu odeio. Por acaso, era Zulmira e o Amaro. Ou seja, mas ele trouxe na mente dele aquela situação, né? Então, veja que coisa interessante, que às vezes a gente lê uma situação e a gente acha que aquilo que a gente leu serve para o filho, serve para o marido. Isso. Né?
A gente receita, né?
É. A gente vai assistir uma palestra e fala, puxa vida, essa palestra era perfeita se meu marido estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui. Mas olha, se é você que está lá, com certeza tem a ver contigo. E aí, quando ele lê, na tela mental aparece o Amaro e a Zulmira e ele odeia. E aí que ele fala, odiava-os, sim. Jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários. É interessante isso, porque nós precisamos ter postura. Porque às vezes a gente fala assim, não odeio não. E odiando.
Exatamente.
Sabe? Às vezes a gente vai camuflando. Isso aqui é autoconhecimento.
É a honestidade emocional, não é?
É
assim, é alguma coisa ruim? É, mas eu sinto isso.
Isso. Quando o Kardec pergunta para os espíritos, o que é preciso para evoluir nesta reencarnação? Os espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo. Então, na verdade, aqui o enfermeiro está se conhecendo, porque ele fala, olha, realmente tem duas pessoas que eu odeio. É melhor do que a gente fica fingindo, dizendo assim, não odeio, não. Então, vasculhe a sua mente e identifique, fala, não, olha, eu odeio fulano, beltrano, por isso e aquilo. Aí, depois, quando a gente justifica, aí fica mais fácil o remédio, né? Por isso que a gente precisa diagnosticar. E aí o André Luiz continua. Entretanto, a sinceridade da interlocutora encantava-o. Por quê? Antonina falou assim, olha, apesar de ter saído esse texto, mas com certeza você como enfermeiro, que o enfermeiro justamente traz o alívio, é impossível você ter um inimigo, né? Na visão dela. Então, aquela viúva jovem, cercada de 3 filhinhos, superando talvez obstáculos dos mais inquietantes para viver, constituía um exemplo de quanto podia edificar o espírito de sacrifício. Em nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé pura, necessário às grandes construções de ordem moral. Além de tudo, laços de vigorosa afinidade impeliam-no para aquela mulher, com quem se simpatizara à primeira vista. Por mais vasculhasse as próprias lembranças, não conseguia recordar onde, como e quando a conhecera. Sentia, porém, que a palavra dela lhe impunha indefinível bem-estar. O enfermeiro, olhando para Antonina, perguntou: a senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos? Aí ele já botou assim, porque a gente divide, né, as espécies.
Tem inimigo que vale a pena, tem outro que não, né?
Jesus não qualifica nada.
Pode fazer tipo de gente, né? A gente é esquisito demais.
Jesus, ele falou assim, olha, concilie-te com teu inimigo.
Mas não falou qual é.
Não falou da categoria, porque só tem uma categoria, inimigo. Aí ela fala, sim, respondeu sem hesitar. Será que nós poderíamos responder sem hesitar? E olha a vida que ela estava naquele momento.
Ela teve abandono de marido, ela teve filha desencarnada, ela teve uma filha trabalhava numa fábrica, né? Que, cuidando de 3 filhos, que ela teria tudo para culpar muita gente de muita coisa, né?
Exatamente. E quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia? Ele agora está sondando para saber qual é o tipo de inimigo. Antonina compreendeu que algo doloroso vinha à tona daquela consciência que lhe ouvira a dissertação, ocultando-se e obtemperou. Entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis. Entretanto, a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas. Se temos a infelicidade de possuir inimigos cuja presença nos perturba, é importante recorrer à prece, rogando a Deus nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça, porque então um caminho de reajuste surgirá para a nossa alma. Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida.
A gente às vezes não analisa o quanto a gente às vezes é inconveniente, né? E às vezes até, gente, a gente acaba prejudicando alguém sem a intenção de prejudicar. Mas pelo nosso modo de ser, ou por uma falta de atenção naquele momento, a gente acaba causando um prejuízo em alguém. Então, quando ela fala que a gente necessita de tolerância em determinados aspectos da nossa vida, é assim, né? A gente tem que ter muito cuidado mesmo. Eu estava sabendo de uma determinada pessoa numa posição de direção de uma empresa. Então, essa pessoa chegou nesse cargo de direção e começou a exigir horário de todo mundo. E aí a outra pessoa que já estava ficou olhando, né? E perguntou assim, será que ela vai cumprir o horário? E aí a pessoa falou assim, não seria melhor ela começar a ouvir as pessoas, né? Ver o acordo, ver a produtividade, como é que as coisas acontecem? E aí a pessoa falou uma frase que eu fiquei olhando assim, a pessoa falou assim, Deus, a vida, ela é feita de acordos. E observa, a pessoa não tem nada a ver com religião, com nada disso. Foi uma questão profissional, técnica. Mas é isso, né? É acordo. Então, eu vou ter que ceder um pouco, o outro concede um pouco. Se eu consigo a convivência, não há convivência sem esse acordo. Mas aí, muitas vezes, eu não me olho, eu acho que eu sou a palmatória do mundo. E aí, o que, que acontece? Eu fico intolerante com o outro porque eu não percebo o quanto de tolerância pode não ser aquela pessoa, mas outras têm com relação a mim, não é?
É verdade. E aqui, quando ela fala que a oração é um remédio eficaz, tem um filme chamado Padre Pio. É muito interessante esse filme. É demais. Ele é um filme que foi produzido pelo Vaticano, Aqui no Brasil, ele foi distribuído pelas Edições Paulinas. É um livro, é um filme, né? Tem um livro e um filme que é eminentemente católico, mas aborda a mediunidade do Padre Pio. Mas nessa questão aqui é o seguinte, o Padre Pio, ele tinha um bispo lá que foi um grande inimigo dele. Inclusive, eu não me lembro se foram 8 anos ou 13 anos que ele ficou na clausura, preso por conta desse bispo que perseguia tanto ele. E como o Padre Pio orava a Deus para ele. E no final da vida do Padre Pio, esse bispo também já mais envelhecido e tal, se rende ao Padre Pio. E ele próprio pede ao Papa, na época, para ele escrever sobre o Padre Pio, porque ele sabe o mal que ele fez para o Padre Pio. E é tanto que ele se desnuda no livro e no filme, se colocando como um grande carrasco, que para a posição dele dentro da igreja e o poder que ele tinha, sabe, enaltecendo o Padre Pio e se diminuindo por todas as bobagens que ele fez.
Né?
Exatamente, exatamente. Então, quando a gente percebe assim, um inimigo, né, que o Padre Pio via ele no inimigo, mas a oração e o Padre Pio assim, sempre fiel às suas convicções, mesmo sendo médio, ele poderia ter desmoralizado esse camarada em diversas situações, inclusive em cenas envolvendo a guerra, onde esse bispo, por querer preservar a sua vida, mandou fechar as portas do mosteiro e muitas pessoas morreram, que se tivessem entrado seriam salvas. E ele sabe que o Padre Pio sabia, porque o Padre Pio conversou com ele, porque ele tinha bicorporeidade e estava lá nesse momento. Né? Então, quando ele foi percebendo que o Padre Pio tinha tantas coisas para detoná-lo e não detonou, ele se rende àquela situação. Né? Então, quando a gente tem dificuldade de compreender, ou quando a gente acha que a oração não dá certo, a gente tem que assistir esses filmes para que ele sirva assim, de estímulo, de remédio para a nossa alma, para a gente poder caminhar com segurança. Né? E aí, os olhos de Mário cintilaram. E aí, ele pergunta, preocupado, e quando o ódio nos avassala, ainda mesmo quando não desejemos? Porque para ele é como se fosse uma coisa fora do controle. E às vezes, erradamente, a gente acha que é fora do controle. A gente só acha que é do controle o amor. Porque aí nós somos inibidos para fazer declaração, nós somos inibidos para fazer carinho, nós somos inibidos para sorrir. Agora, para o tal do ódio, para dar patada...
É acima de mim mesmo, não é, né? Acima da gente não tem, acima da gente é Deus, né, gente?
Exatamente, exatamente. E aí ela fala, não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente. Por quê? Porque na hora que a gente procura se conhecer, a gente vai se encontrar da mesma forma.
Né? É muita confusão que a gente faz, né?
Exatamente. É quando ela fala isso, Silvia empalidecera. Porque porque o fulaninho me traiu, puxou a minha perna, né? Puxou o tapete, fez isso. E nós, gente?
Quantas vezes
nós já traímos? Quantas vezes
até
nós...
Até pela omissão, né?
Exatamente, nossa. Exatamente. E aí Antonina percebeu que o tema lhe fustigava o coração e, amparada por nosso instrutor, que a abraçava, paternal, rematou considerando. Um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário do amor fraterno. Quem socorre os doentes penetra a natureza humana e entra na posse da grande compaixão. As mãos que cura não podem ferir. É lindo isso. Então, quem trabalha na área da saúde tem um compromisso maior. Né?
Quem trabalha com gente, né? Saúde, educação, é muito sério isso aí, né?
Em seguida, o primogênito da casa fez a prece de encerramento. A viúva serviu o café reconfortante, acompanhado de um bolo humilde. A conversação prosseguia animada, todavia, o hóspede consultou o relógio e reparou que o tempo lhe exigia retirada. deu instruções a Antonina quanto à medicação da doentinha e pediu respeitoso para voltar no dia imediato, não somente para ver Lisbela, mas também para palestrar com os amigos. A senhora e as crianças aqueceram felizes, afirmando-lhe que seria sempre bem-vindo. E Mário, com um sentimento novo, a lhe brilhar nos olhos, seguiu dentro da noite, como quem caminhava tangido por abençoada esperança ao encontro de novo destino.
Isso aí, né? É os mistérios do amor, né? A criatura ali já está envolvida. E observa só, gente, é o amor pessoal, né? Porque se sente atraído por Antonina, mas é o amor familiar, aquele grupo todo, aquele, quer dizer, aquele carinho singelo, porque é interessante que às vezes a gente acha que precisa muita coisa, mas muitas vezes a singeleza do trato, isso é que atrai o outro, né?
É. E outra coisa aqui, para a gente perceber, que no Evangelho do Lar não é momento de sermão.
Ah, isso é bom.
Sabe? Não é momento de fazer pregações, entendeu? Identificar o erro dos outros. Tipo assim, tá vendo?
Mandar recado,
olha,
né?
Tá vendo? Olha, olha só o que, que você abriu.
Exato,
é. Viu? Lembra daquilo. Não é para isso.
Exato.
É para uma confraternização. É para uma harmonia. Mesmo que, por exemplo, no caso dele, né? Ela percebeu no ar e ela encerrou por ali. Né? Ela não foi mais a fundo, porque o Evangelho do Lar é para harmonizar.
Isso.
Não é para cutucar ninguém.
Isso,
nos seus sermões. Né? Então, a gente tem que ter essa
clareza,
tem que ter essa caridade, que é um momento assim, de harmonia do lar, é um momento assim, específico, que a gente, é um banquete, né?
Isso,
é um momento de banquete. Então, entrando no capítulo 32, que tem o título Recapitulação, e agora, desse capítulo 32 até o 40, é a compreensão e juntando as pontas.
Isso,
né? Para a gente entender quem é quem no passado e que tem a ver agora com a ligação. Porque mostra que, embora venham pessoas distintas, de lugares mais variados, no fundo, está todo mundo envolvido.
Isso, bem junto.
Exatamente, com um caso que acontece na Guerra do Paraguai. Se passaram os anos, mas como são pessoas com débito com a lei, e como elas estão no mesmo patamar, acabam que esse grupo, eles vão se reencontrar para um reajustamento. Então, a recapitulação, o André Luiz fala, de volta ao hospital, o enfermeiro não encontrou pessoalmente o chefe, que se ausentara, constrangido por serviço urgente, mas recebeu das mãos de velha auxiliar a papeleta de instruções. O rapaz leu a ficha atenciosamente. Um menino, perfeitamente caracterizado nas indicações, atacado de Krupp, exigia socorro imediato. De posse do endereço e munindo-se do material imprescindível ao tratamento, Silvia rodou no ônibus para a casa de Amaro. Veja, ele está indo para a casa do inimigo dele. Olha como os espíritos são bondosos.
Olha a preparação que ele teve, né? Porque ele teve assim, pessoalmente, envolvido por Antonina, né? Que ele sentiu uma atração para
aquela
criatura.
Que é o doce, né? Foi o docinho.
Não, pela família, a família estava ali, ele gostou dos meninos, né? Gostou da Lisbela, viu a lição do culto. Então, aí teve o quê? O amor daqueles amigos. Estava lá Clarence e equipe, então ele recebeu o amor espiritual, recebeu a mensagem do Evangelho, então teve coisa demais para ele, né? Demais não, mas teve assim, muito carinho, muito apreço para ele passar por aquela prova, porque isso a gente olha também, é uma prova para ele. Ele tem que socorrer o filho do inimigo, não é brincadeira, não.
É verdade. É, e se nós olharmos antes das nossas grandes provas, nós sempre tivemos um acolhimento. Sim. Só que às vezes a gente não percebe sobre isso, né? Então, ele vai entrar numa prova, mas ele já ganhou um presente. Sim. Ele teve um reencontro com a Antonina, que ele percebeu, né, que rolou alguma coisa no ar. Né? Ele já leu sobre amai os vossos inimigos. Ele já ouviu a explicação dela, ele já escutou sobre a prece. Então, antes de chegar à prova, ele já sabe dos recursos que ele tem para aliviar o sofrimento dele, né? Então, acolhido cortesmente pelo dono da casa, não ocultou a perplexidade que o possuiu de assalto. Identificado pelo ferroviário, que lhe exprimia gentileza e contentamento na saudação, tartamudeava alguns monossílabos, desapontado, espantadiço. Revelava-se-lhe a decepção na extrema palidez do rosto. Então, refletia. Então, era aquela casa que lhe cabia atender? Se soubesse de antemão, teria solicitado um substituto. Não pretendia reaproximar-se dos desafetos dos quais se havia distanciado. Abominava o homem que lhe furtara a noiva e não podia lembrar-se de Zulmira sem observar-se tocado de insólita aversão. Muita vez, rememorando o passado, calculava quanto ao melhor meio de aniquilar-lhe a existência. Por que lhe competia revê-la? Por que salvar-lhe o filho se experimentava ímpetos de incendiar-lhe a casa?
Olha, então, gente, a gente olha isso aqui e fala assim, mas que maldade, né? Se coloca no lugar. Ele teve um sonho de construir o lar com a criatura, daqui a pouco a criatura some, se apaixona por outro homem, e é justamente na casa desse outro homem que ele consegue entrar. É só pra gente não banalizar, porque muitas vezes para o outro é muito fácil, né? Mas e pra mim, como é que fica isso, gente? A gente tem, assim, entrado em contato com determinadas questões, determinadas pessoas, e a gente vê assim, meu Deus, que almas nobres, e a gente roga muito a Deus que abençoe essa alma. Eu no sábado mesmo falava com uma companheira que teve, assim, um grande desgosto afetivo, uma situação assim, muito triste mesmo. E essa pessoa, ela se manteve no mesmo trabalho, na mesma casa espírita que essa outra pessoa. E eu a abracei com muita emoção mesmo, sabe, assim, naquele abraço, botando o meu melhor impresso, assim, querida, que Deus te sustente muito, porque isso é uma atitude de uma nobreza, de uma força, né, um testemunho. Aí ela falou assim, ah, Deus, mas é que a gente às vezes se apoia em outros testemunhos, não interessa. Mas acontece que a criatura está passando por um momento difícil, né? Então, esse momento do Silva é um momento muito difícil, gente. Ele está diante de quem, no entendimento dele, destruiu os sonhos dele, né? E ele agora vai ter que salvar o filho. Vamos ver como é que fica isso.
Agora, o mais legal é que ele sabe sobre ele.
Ele sabe.
Ele sabe sobre os sentimentos isso. dele. Ele consegue identificar. Isso é que é legal. Porque, às vezes, nós não nos conhecemos. Nós não sabemos. E ele está dizendo, olha, eu poderia até incendiar essa casa. Então, ele sabe exatamente o tamanho da raiva, o tamanho do ódio que ele tem da Zulmira e do Amaro. Então, isso é um grande passo para a gente poder buscar a cura. Porque quando a gente fica só falando assim, ah, não odeio, não quero, não. A gente vai camuflando, a gente nem sabe o tamanho disso que está dentro de nós. Então, vamos pensar, vamos nos conhecer com o objetivo de cortarmos o mal pela raiz. Muita paz.
Muita paz, amigos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.